Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
E eu sou Ana Raquel Macedo. E a gente começa o Salão Verde de hoje com uma discussão sobre os conflitos existentes no processo de criação de unidades de conservação no país. Nos últimos anos, o governo federal adotou como uma das principais estratégias de combate ao desmatamento a delimitação de áreas de proteção integral. Atualmente, são 60 milhões de hectares protegidos em unidades federais.
Realmente o tamanho das áreas de proteção tem aumentado significativamente nos últimos anos. E a reação a esse crescimento também tem sido grande. Muitas vezes, a definição dos limites esbarra em interesses de produtores locais, que se consideram prejudicados e protestam contra a criação das novas unidades de conservação. Essa reação se reflete, inclusive, no Congresso Nacional, onde tramitam vários projetos defendidos pelo setor do agronegócio. A gente vai conferir agora, em uma matéria da Ana, um exemplo de como as reivindicações dos agricultores têm sido apresentadas.
As críticas à forma como o governo cria unidades de conservação no país são recorrentes no Congresso, principalmente entre parlamentares da Amazônia. Na Câmara, diferentes propostas já foram apresentadas para alterar os limites de áreas de proteção. Sob a justificativa de que as medidas não foram suficientemente discutidas ou que prejudicavam a economia local. Recentemente, por exemplo, a Comissão da Amazônia aprovou o projeto do deputado Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que reduz os limites do Parque Nacional da Serra do Pardo, entre os municípios paraenses de Altamira e São Félix do Xingu. Relator da matéria, o deputado Lira Maia, do DEM do Pará, diz que a proposta exclui do perímetro da unidade de conservação lotes ocupados por mais de 1.200 famílias antes da criação do parque, em 2005. Para ele, a aprovação do projeto, além de corrigir uma injustiça com os produtores, chama a atenção do governo para os problemas de unidades de conservação criadas de maneira equivocada.
Que achamos justo, principalmente pelas famílias que estão lá dentro, mas também num gesto de chamamento de atenção ao governo federal no sentido de ter um pouco mais de cuidado por ocasião da criação dessas reservas que equivocadamente têm causado transtornos, principalmente para famílias que lá já estão produzindo. E a Amazônia hoje não está totalmente intacta. A Amazônia tem muitas áreas intactas, portanto, é disponível para preservação, mas tem também lá homens e mulheres produzindo que merecem o apoio do governo e não essas medidas que são medidas constrangedoras e inibidoras do desenvolvimento.
Para Lira Maia, novas unidades de conservação deveriam ser criadas somente após a definição de um zoneamento ecológico econômico para toda a Amazônia, indicando que áreas são propícias à preservação e quais são aptas a atividades econômicas. O analista ambiental Bernardo Brito, do Instituto Chico Mendes, contesta as críticas e explica que o processo de criação de uma área de proteção é bastante amplo, envolvendo consultas a órgãos das esferas federal, estadual e municipal e também às comunidades locais. Segundo ele, no caso do Parque Nacional da Serra do Pardo, foram realizadas duas audiências públicas com a população, ficando acertada a exclusão de todos os lotes onde havia efetiva ocupação.
No processo de criação, evitou-se as áreas ocupadas. O que está sendo pleiteado hoje para a retirada dessas áreas são áreas que, no momento da criação, não tinham ocupação nenhuma. Só que já era uma área que estava sendo loteada, entendeu? Então, o que está acontecendo? As pessoas estão pleiteando a utilização dessa área. Mas, na verdade, se você olhar as imagens de satélite, na área não tinha ocupação nenhuma na região.
Brito lembra que está prevista a indenização dos ocupantes de lotes na área do parque. O técnico do Instituto Chico Mendes reconhece que a criação de unidades de conservação pode gerar conflitos, mas diz que, ao criar uma unidade, o governo está sinalizando que determinada área é tão importante para a sociedade que o interesse público deve se sobrepor ao privado. O Parque Nacional da Serra do Pardo, por exemplo, foi criado para conter o avanço do desmatamento e preservar espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e a anta.
O projeto de redução da área do Parque Nacional da Serra do Pardo, citado na matéria da Ana, ainda precisa ser analisado pelas Comissões de Meio Ambiente, de Constituição e Justiça da Câmara e, em seguida, pelo Senado.
E por falar em unidades de conservação, Mônica, foi criada na última semana a primeira unidade desse tipo na região do Submédio São Francisco. Com 3 mil hectares, a Flona Negreiros, localizada em Serrita, Pernambuco, funcionará como um centro de referência para o desenvolvimento sustentável da Caatinga e a capacitação de produtores rurais. As flonas ou florestas nacionais, diferentemente dos parques nacionais e outros tipos de áreas de proteção integral, permitem a aliança entre ações de preservação e o uso econômico sustentável dos recursos naturais.
No caso da Flona Negreiros, Ana, 46% da região é de cobertura florestal e 54% de agricultura e pasto. Sua criação integra o programa de revitalização da Bacia do São Francisco. Entre as iniciativas de manejo a serem implantadas na área está a divisão da região em lotes para que cada um seja utilizado de uma vez, permitindo sua regeneração num período de 15 anos.
Os conflitos entre ativistas do Greenpeace e madeireiros na Amazônia estão cada vez mais fortes. Na última semana, um grupo de representantes da ONG foi impedido de levar para São Paulo uma tora de castanheira de 13 metros. A árvore seria usada como parte de uma exposição sobre a destruição da Amazônia.
Inicialmente, Ana, o Greenpeace havia conseguido autorização do Ibama para transportar a madeira. A medida, no entanto, provocou a revolta de madeireiros da região, que chegaram a manter os integrantes da ONG em cárcere privado na cidade de Castelo dos Sonhos, no oeste do Pará. Para não acirrar ainda mais os ânimos e comprometer ações de fiscalização de desmatamento na área, o Ibama resolveu suspender a licença. Os ativistas foram então escoltados pela Polícia Militar até os limites da cidade.
A previsão, segundo o Greenpeace, é que a tora de madeira seja usada pela prefeitura do município para construir um monumento. A ONG denuncia que o governo local não tem autorização para usar a castanheira e diz que a atitude demonstra como é débil a presença do Estado na região.
O diretor de proteção ambiental do Ibama, Flávio Montiel, contestou as críticas do Greenpeace. Segundo ele, se os ativistas saíram da cidade paraense a salvo, foi graças à estrutura montada pelo governo federal para combater o desmatamento na Amazônia.
E não é só aqui no Brasil que os ativistas do Greenpeace têm enfrentado problemas. Na Índia, 6 voluntários foram detidos depois de escalarem a chaminé de uma usina termoelétrica a carvão nos arredores de Calcutá e pintarem a frase "fumaça mata". Eles foram acusados de transgressão e violação do ato de manutenção da ordem pública de Bengala Ocidental.
E olha que triste coincidência, Ana. A detenção dos ativistas ocorreu no mesmo dia em que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e os membros do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, ganharam o Prêmio Nobel da Paz na luta pela preservação do meio ambiente e pela divulgação do conhecimento sobre as mudanças climáticas e seus efeitos no planeta.
O navio do Greenpeace está viajando ao redor da Índia para denunciar os riscos das mudanças climáticas. Em dezembro, a expedição estará na Indonésia, que vai sediar a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Durante o encontro de Bali, representantes de centenas de países vão discutir o compromisso obrigatório de haver metas e limites para a emissão dos gases de efeito estufa, estabelecendo novas diretrizes para o Protocolo de Quioto.
E no próximo bloco, Polícia Federal desmonta esquema de venda ilegal de madeira. Até já!
Salão Verde.